Bom dia e bem-vindos a mais uma edição do podcast Política com Palavra. Esta semana temos connosco Marcos Perestrelo, o Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa, ao mesmo tempo que vai gerindo o processo de aprovação e votação da revisão da Lei de Programação Militar. Esta semana teve também na sua comissão uma delegação de representantes norte-americanos para falar sobre a situação na Ucrânia. Marcos Perestrelo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Já vamos com mais de um ano de guerra na Ucrânia. O que é que esta invasão russa mudou na forma como a Europa olha para o tema da segurança e da defesa?
Olá, Nuno, bom dia. Eu penso que mudou muito, porque a guerra na Ucrânia é hoje responsável por uma maior percepção nos países europeus e nas opiniões públicas europeias da necessidade da Europa se defender e de ser capaz de se defender, porque o conflito tal como surgiu demonstrou que existem fortes lacunas na capacidade de defesa europeias e essa fragilidade ficou muito evidente.
E que lacunas
e a segurança europeia foi posta em causa com relativa facilidade. Um conflito local, que não era sequer na sua origem um conflito regional, era um conflito local de um país que invadiu um país vizinho, rapidamente evoluiu para uma crise regional e para uma crise global, provocando, agravando a crise logística de distribuição que existia já por causa da pandemia, da Covid, adicionando em cima disso uma crise gravíssima de recursos energéticos e matérias-primas e produtos alimentares, e a Europa, na fase inicial, teve muita dificuldade em responder a essa crise de segurança, e o efeito da inflação foi enorme. O aumento brutal dos custos de energia foram aquilo que nós sabemos, a dependência de uma parte muito importante da Europa das fontes de energia da Rússia ficou patente como uma grande fragilidade europeia. Parte desses problemas foram sendo resolvidos, permanece o problema da inflação, que também está a ser controlado. Uma parte ficou muito evidente e que ainda está por resolver é a falta de capacidade da Europa, designadamente, por exemplo, quando quer apoiar militarmente a Ucrânia, em fornecer munições, coisas aparentemente tão simples como isso, e depois o armamento mais sofisticado também. O apoio foi sempre decidido, firme, mas demorou sempre, as coisas demoraram sempre algum tempo. Não era por falta de vontade, era por haver na Europa pouca capacidade de resposta a uma crise desta envergadura. Eu penso que isso mudou, essa percepção sobre a necessidade de reforçar essas capacidades mudou com a guerra. Mudou mais nos países do que noutros, mudou de forma mais intensa nos países do que noutros, demorou mais tempo nos países do que noutros, mas em todos está a mudar paulatinamente. Eu penso que aquele que mais decididamente se afirmou como ponta de lança na necessidade dessa mudança foi a Alemanha, que imediatamente anunciou um fortíssimo investimento nas suas capacidades de defesa e deu continuidade a esse anúncio inicial, anunciando também um aumento da percentagem do PIB que vai gastar em defesa. Porque a Alemanha teve um processo em certa medida e em alguns aspectos lento nessa transição, porque a Alemanha neste tipo de decisões gosta de agir como um bloco nacional, não é uma decisão do partido A ou do partido B, é uma decisão em que todos os partidos, pelo menos aqueles que têm governado a Alemanha nas últimas décadas, se gostam de se envolver, e tem dado esse salto de maneira muito, está a fazer esse caminho de uma maneira muito, muito decisiva.
E entre essa diferença de percepção dessa necessidade e a concretização das medidas que são necessárias, já há alguma coisa que se note de diferente desde o início da guerra até agora?
Bom, eu penso
agora?
Que os países começaram a rever as suas prioridades de investimento, e isso é relevante. A própria União Europeia começou a criar instrumentos comuns que reforçam a capacidade dos Estados contribuírem de uma forma mais decisiva para a sua, para a defesa e para a segurança do espaço europeu. Portanto, eu julgo que já há passos nesse sentido. Nós, o Nuno fez há pouco referência à aprovação que está em curso a Lei da Programação Militar na Assembleia da República. A Lei da Programação Militar, a proposta de Lei de Programação Militar que o Governo submeteu à Assembleia da República, prevê um aumento muito significativo do esforço de investimento em capacidades militares. Eu penso que isso, a disponibilidade do Governo para que isso aconteça
também
tem a ver com o facto de haver uma percepção diferente na opinião pública sobre a necessidade de alocar alguns dos recursos públicos também à nossa defesa e segurança. Uhum. Portanto, eu julgo que há sinais por esses, nos diferentes países, de que não estamos só a falar de percepções e de opiniões, estamos a falar de ações políticas que se traduzem num reforço dessa capacidade e das capacidades de defesa tendentes a uma maior segurança da Europa e um contributo maior que os países europeus têm que dar para a sua própria segurança.
E como é que isso joga com a NATO e com a colaboração e cooperação que os países europeus têm com os Estados Unidos? Estou a perguntar isto porque, havendo até há pouco tempo, com a anterior administração norte-americana, havia uma relação muito tensa entre os Estados Unidos e a Europa. Antes disso, até durante a administração de Barack Obama, havia uma mudança de foco em termos de preocupações na área da defesa para o Pacífico, e basicamente dando a entender que os Estados Unidos não olhavam para a Europa e para os parceiros europeus com a mesma intensidade com que havia antes.
Bom, a questão está bem colocada, porque nós por vezes temos a ideia de que o discurso norte-americano sobre a necessidade do aumento do investimento dos países europeus na sua própria defesa da segurança nasce com Donald Trump, mas não nasceu. A parte mais concreta desse discurso surge ainda com o presidente Barack Obama, quando na Cimeira de Gales a NATO toma ou concorda em aumentar o esforço europeu, o esforço dos países membros da NATO no seu investimento em defesa para 2% do PIB. São valores de referência que ainda poucos países
cumprem.
Claro que o estilo próprio do presidente Donald Trump vocalizava estas coisas de outra forma. O que é que eu diria sobre isso? Eu diria que nós temos que respeitar os interesses estratégicos dos Estados Unidos, e os Estados Unidos tanto tem uma costa atlântica como tem uma costa no Pacífico. E também tem preocupações geoestratégicas no Pacífico e no Indo-Pacífico, onde emerge uma potência que desafia economicamente, por enquanto, e estrategicamente a ordem internacional que existe, que é a China. E nós também temos que compreender que os americanos entendam que têm que vocacionar os seus esforços e a sua despesa com defesa e com segurança para uma área onde também têm interesses estratégicos muito, muito sólidos. E também temos que compreender que os americanos exijam da Europa um esforço, se não igual, mas pelo menos que se aproxime do esforço que os americanos fazem com a segurança e a defesa europeia. Eu penso que essa reivindicação dos Estados Unidos é, em certa medida, justa. Nós temos que ser capazes de contribuir de forma importante para a nossa própria defesa e segurança. E eu penso que os países.
Até porque
europeus,
é do nosso interesse ou não?
Eu penso, sim, claro. Eu penso que os, também é preciso explicar aos americanos, eu tive a oportunidade ainda esta semana de o fazer, que quando os americanos investem na segurança e defesa da Europa, quando os americanos investem na estabilidade do continente europeu, quando os americanos investem na contenção de uma potência como a Rússia, não estão a investir exclusivamente na segurança da Europa. A Rússia continua a ser um ator global que desafia estrategicamente os Estados Unidos e que disputa interesses com os Estados Unidos em diferentes partes
do mundo.
Eu penso que o grande desafio que se coloca hoje, aliás, à Europa e aos Estados Unidos, é um desafio no plano diplomático de sermos todos capazes de conquistar para o nosso lado uma parte importante do planeta, designadamente no hemisfério sul, para o nosso lado democrático, para o lado democrático da ordem internacional. Eu tenho dificuldade em compreender que só muitos meses passados sobre o início da guerra é que a União Europeia tenha dado os primeiros passos diplomáticos no sentido de tentar captar para o nosso lado países como o Brasil, ou países como a Índia, ou países como a África do Sul, e outras potências relevantes, sobretudo do Hemisfério Sul, que, apesar de terem acompanhado a condenação da invasão e a atitude da Rússia, já tiveram mais pejo quando começámos a falar de sanções. De sanções económicas. Aqui este desafio diplomático é o grande desafio que se coloca hoje, do meu ponto de vista, à União Europeia e aos Estados Unidos. E também não poderá ser, não terá êxito, se não for acompanhado de um esforço de diplomacia económica e de investimento nesses países, que tem que ser muito decisivo. Custa-me ver um país como o Brasil, que é uma democracia vibrante, como se viu agora, e que resistiu às tentativas de subversão da ordem democrática nas últimas eleições. Quando o Brasil entende que deve ter um papel diferente na ordem internacional, e com o qual nós concordamos, o Brasil é uma potência com uma importância tal que deve ter um papel diferente e mais relevante na ordem internacional, custa-me que o Brasil ache que essa transição e essa mudança na ordem internacional deve ser feita não com as outras democracias, como são as democracias europeias ou a democracia americana, mas sim com países não democráticos, como é a Rússia ou a China. E custa-me compreender isso. E eu penso que isso resulta, sobretudo, de um falhanço diplomático que, apesar de tudo, se tem expressado ou tem sido manifesto neste último ano a seguir à invasão da Ucrânia pela Rússia. Esse é um grande desafio e Portugal pode ter aí, deve ter aí, um papel muito determinante. E tem, aliás, eu penso que se não fosse o papel da diplomacia portuguesa e a relação que Portugal tem com o Brasil no plano diplomático, se calhar o Brasil já tinha navegado para mais longe nestas águas hoje muito turbulentas da política internacional.
E como é que olha agora para a Rússia? Chegou um ponto de não retorno no que diz respeito às relações entre a Europa ou o mundo ocidental e a Rússia, ou seja,
bem, eu acho que
queimaram-se as pontes. O que é, também temos que pensar um bocadinho o que é que vai acontecer, o que é que vai acontecer a seguir quando isto terminar.
Acho que é difícil dizer isso. Eu penso que nós não sabemos bem o que é que se está a passar na Rússia, não se percebeu bem o que é que se está a passar na Rússia. Parece muito evidente que há ali uma quebra muito grande da coesão interna na Rússia. E a Rússia hoje, internamente, e para o poder dominante na Rússia, julgo que podemos dizer que não está melhor do que estava há um ano e meio antes da invasão da Ucrânia. A situação na Rússia parece mais instável. Há uma coisa que todos sabemos. Quando a guerra acabar, a Rússia vai continuar ali. Não se vai despegar do continente. E nós vamos ter que encontrar uma forma de lidar com a Rússia.
E poderá ser um fator de grande instabilidade
agora,
para todo o continente.
Há uma coisa que nós já sabemos. Nas próximas décadas, dificilmente conseguiremos restabelecer com a Rússia a relação de confiança que, apesar de tudo, estávamos a tentar construir. O melhor exemplo disso era a relação que a Alemanha procurava construir com a Rússia. Uhum. E a anterior chanceler alemã, Angela Merkel, justificava aquela a política energética de ligação à Rússia e a compra do gás russo e a dependência da Alemanha em relação à Rússia com a necessidade de fortalecer esses laços económicos. Ela chegou a dizer numa entrevista algum tempo depois da invasão que se não fosse o fortalecimento dos laços económicos com a Rússia, isso a invasão provavelmente teria acontecido
mais cedo.
Mas essa relação de confiança que se tentou construir, que teve aliás espelho no Conselho Estratégico da NATO aprovado em Lisboa, precisamente em 2010, quando no Conselho Estratégico da NATO se afirmava que a Rússia devia ser um parceiro estratégico da NATO e da Europa, portanto, no fundo era uma afirmação de esperança e de um caminho, uhum, que apesar de tudo em 2010 ainda se acreditava ser possível, uhum, construir. Não obstante, aquilo que já tinha acontecido na Geórgia e na Moldova alguns anos antes, e que depois se veio a confirmar anos mais tarde,
Ucrânia,
na Ucrânia, primeiro com a invasão da Crimeia, com a desestabilização do leste da Ucrânia, e depois em 2022 com a invasão e a tentativa de conquista de Kiev e derrubo do governo, uhum, do governo ucraniano.
Pelo que eu sei, a guerra da Ucrânia foi um dos temas centrais da visita dos representantes norte-americanos ao Parlamento esta semana.
Sim, uma delegação de membros do Senado e da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, que está a fazer um périplo pela Europa e passou também por Portugal, muito focados e interessados nos assuntos de defesa e no relacionamento entre os países europeus e os Estados Unidos. No fundo vieram manifestar uma coisa que é justa, que é o reconhecimento pela qualidade e pela determinação do apoio que Portugal tem dado à Ucrânia em todos os domínios, no domínio político, no domínio do apoio a refugiados, no domínio financeiro, no domínio humanitário e também no domínio militar. Portugal, creio que foi o primeiro país, juntamente com a Alemanha, a afirmar a sua disponibilidade para mandar carros de combate de última geração para a Ucrânia. Isso é muito importante, não parecendo.
Isso foi reconhecido.
Isso é muito importante, sim, e nós também temos que não os deixar esquecer isso. E a questão vai voltar a colocar-se, já se está no fundo a colocar, com o apoio que a Ucrânia precisa agora em termos de equipamento de aviões, de capacidade
de
ataque,
caça,
de aviões de caça, para lhes garantir supremacia no processo de reconquista dos territórios. A questão também se vai colocar, porque até agora todos têm manifestado disponibilidade para treinar pilotos, mas ainda ninguém manifestou disponibilidade para ceder aeronaves. E, portanto, vai ser preciso dar esse passo.
Da maneira como olha para isso, acha que será possível ter um processo similar como o que foi com os Leopard, de um conjunto de nações europeias basicamente ceder F-16 a... Acha que é esse o caminho que vai acabar por...
Não sei o que é que vai acontecer. Eu acho que era necessário isso. Não faz sentido nós estarmos a disponibilizarmos para treinar pilotos ucranianos para operarem os aviões F-16 e depois eles não terem F-16 para operar. Portanto, idealmente, há de ter que haver uma conferência de geração de forças em parceria com os americanos e atendendo à capacidade produtiva dos americanos para haver disponibilização de aeronaves para a Ucrânia. O exemplo de Portugal. Portugal tem um número de F-16 que corresponde basicamente às necessidades e aos compromissos que Portugal tem, quer internamente, quer externamente. As responsabilidades que a Força Aérea tem que assumir em termos de segurança do espaço aéreo e o contributo que dá para a Aliança Atlântica. Os meios aéreos que Portugal tem são basicamente aqueles que estritamente necessários para essas missões. Porque fez já tinha feito um acordo com a Roménia e vendeu os remanescentes, vendeu e modernizou e treinou a Força Aérea Romena, que hoje opera os F-16 remanescentes que a nossa Força Aérea tinha, e entretanto já comprámos mais aos americanos para entrar nesse processo de modernização e entrega à Roménia. Portugal, para entrar nessa conferência de geração de forças, que idealmente eu acho que devia entrar, precisa de encontrar uma forma de rapidamente essas aeronaves que saírem serem substituídas. Portanto, esta conferência de geração de forças há de ter que ser feita em conjunto com o fabricante. Não basta as autorizações, é preciso as autorizações que os americanos o governo americano já deu, mas é necessário que, conjuntamente com o fabricante, que entretanto também já veio afirmar que tem capacidade para o fazer, que se encontrem as soluções ideais para isso, e ao mesmo tempo se discuta também o processo de transição para a nova geração de caças, que entretanto está em cima da mesa e Portugal também tem que começar a refletir.
Certo, e que já está a ser feito por alguns dos outros países europeus e também pelos Estados Unidos. Voltando um bocadinho àquilo que falámos sobre a relação entre a Europa e os Estados Unidos, eu gostava de perguntar qual é que é a sua opinião sobre se a própria União Europeia, ou melhor, se os Estados Europeus não deviam equacionar a possibilidade de assumir um papel mais independente em termos de segurança e defesa do que têm tido até agora, ou de se limitarem a assumir a responsabilidade de ter uns gastos na área de equipamento militar, investimento militar nos 2%, tal como falámos, ou se pura e simplesmente a própria Europa não devia assumir as rédeas da sua segurança e defesa com outra assertividade?
Eu, sinceramente, não gostava que a segurança e a defesa de Portugal tivesse na dependência de qualquer outro país europeu. O que eu penso que é muito importante é que Portugal tenha, e quando falo de Portugal, imagino que os espanhóis falem de Espanha, os franceses de França e por aí fora. Eu penso que aquilo que é absolutamente necessário para que os países europeus possam falar em autonomia e capacidade e maior responsabilidade é que desenvolvam as capacidades de intervenção. Se nós queremos ter o Oceano Atlântico sob nossa responsabilidade, e temos uma área atlântica muito significativa sob responsabilidade portuguesa, e queremos garantir a segurança da navegação nesse mar, se queremos garantir a segurança dos cabos submarinos, das infraestruturas submarinas, temos que ter os meios de ação capazes para isso. Não temos que o fazer sozinhos, é para isso que existem as alianças, mas temos que ter essa capacidade.
Até porque pode acontecer que no futuro que os interesses estratégicos da Europa não coincidam com os americanos, nunca se sabe.
Os interesses estratégicos da Europa, ou melhor, os interesses estratégicos da Europa não coincidem com os americanos, assim como o interesse estratégico de Portugal não coincide com os interesses estratégicos americanos, nem com os interesses estratégicos europeus. Há áreas coincidentes, e é do interesse estratégico português que haja segurança na Europa, e é do interesse estratégico da Europa que haja segurança em Portugal. Mas os interesses estratégicos dos países são todos completamente diferentes. Portanto, nós temos que ser capazes de contribuir para os interesses estratégicos da União Europeia, mas temos que ser capazes de assegurar o nosso interesse estratégico. As alianças fazem parte dessa capacidade de assegurar o interesse estratégico, mas também temos que contribuir positivamente para elas. Não podemos estar numa situação de dependência relativamente a essas organizações onde estamos. Nós temos que ser capazes de assegurar o nosso território terrestre, marítimo e arquipelágico, que é muito extenso. Temos que ter essa capacidade. E depois de termos essa capacidade, nós e os europeus, podemos ter a ambição de ter um contributo diferente para a segurança global, porque a Europa, se pensarmos no conjunto de cada um dos países, se pensarmos em cada um dos países e no conjunto de todos os países da União Europeia, a Europa tem interesse estratégico e capacidade de ação em praticamente todo o planeta. Portugal é um país que tem influência na América do Sul, é um país que tem influência em África, a França é o país que tem uma grande influência no Indo-Pacífico, a Espanha é um país que também tem grande influência na América Latina, a Inglaterra também tem capacidade de influência nos mais diferentes zonas do planeta. Uhum. Outros países, não tendo uma presença estratégica tão relevante, a sua capacidade económica e financeira dá-lhes capacidade de apoiar países nos mais variados hemisférios, e isso também lhes dá capacidade de influência. A Europa tem interesses estratégicos em todo o lado, e hoje, com as cadeias de abastecimento a circular o planeta, com as fontes de energia distribuídas por todos os hemisférios e continentes, é muito difícil nós acharmos que conseguimos viver sem estas interdependências, e essa capacidade de globalmente agir tem que ser acompanhada por uma real capacidade de meios, não pode ser só
conversa.
Só conversa, exatamente.
E portanto, até indo um bocadinho ao encontro disso, nestes últimos meses o Parlamento tem discutido a revisão da Lei de Programação Militar. No passado mês de junho foi organizado um colóquio sobre a LPM e a economia da defesa. Porquê esta preocupação da economia da defesa relacionada com a Lei de Programação Militar?
Eu penso que, basicamente, por duas razões. Primeiro, é um investimento público muito significativo. É natural que cada país, quando faz um investimento público tão significativo, queira também ajudar e promover a sua própria economia e a sua própria indústria. Uhum. E por isso é importante que os agentes económicos acompanhem claramente e percebam claramente quais são as prioridades de investimento naquela área, para poderem também orientar e preparar-se a sua ação, a ação das suas empresas. Esse é um ponto. E depois há também um ponto de autonomia estratégica. É muito importante que os países sejam capazes de assegurar certos setores económicos que permitam garantir a sua autonomia estratégica.
Sim, não está dependente de outros países ou de outras economias.
Não estamos dependentes de outras economias ou de outros países. Isso, hoje em dia, depois da guerra na Ucrânia e depois da pandemia, ficou muito claro que, independentemente das interdependências que beneficiam todos, nós temos que manter sempre alguma capacidade e alguma autonomia. Nós recordamos, no princípio da pandemia, nem máscaras havia. Para os médicos, para os profissionais de saúde, quanto mais para a população. Porquê é que não havia máscaras? Porque as cadeias de abastecimento foram interrompidas e na Europa ninguém era capaz de fazer máscaras. Essa capacidade, essa indústria já tinha ficado para trás. E eu penso que a preocupação na área da defesa se prende com estes dois fatores. Por um lado, aproveitar os fortes investimentos que são feitos para valorizar a sua própria economia, e por outro lado, dentro dos mecanismos de concorrência europeia que o próprio Tratado de Funcionamento da União Europeia prevê em matéria respeitante à segurança e defesa, mecanismos de contratação específicas que visam valorizar a própria indústria, garantir a autonomia estratégica e a defesa e a segurança das coisas que entretanto são, que se produz. Mas eu penso que a preocupação anda à volta disso, sobretudo.
E daí a minha outra pergunta. Nós chegámos a um ponto já em que essa capacidade de produção de equipamento de defesa em Portugal está de tal forma enfraquecida que não é sequer possível, sequer equacionar essa possibilidade de serem empresas portuguesas a fornecer esse tipo de equipamentos?
Não, pelo contrário, há áreas onde nós mantemos uma capacidade de produção e até valorizámos muito a capacidade de produção nos últimos anos.
Está a falar o quê? Aeronáutica, naval?
E onde, aliás, previsivelmente será reforçada, por exemplo, na área aeroespacial, por exemplo, na área naval, a reorganização que se fez dos estaleiros introduziu aqui alguma capacidade de construção que é positiva. Nas áreas tecnológicas, as empresas que operam em Portugal, constroem em Portugal, os capitais podem não ser inteiramente portugueses, mas são empresas que operam, sim, e que trabalham em Portugal. Na área tecnológica, essa capacidade também se tem desenvolvido. Portanto, eu penso que há aqui uma evolução muito positiva nas indústrias portuguesas, que com a orientação certa pode ser muito reforçada. Eu não estou a dizer que nós temos que ter aqui uma capacidade de construção de tudo o que é material.
Sim, construir um caça de quinta geração em Portugal.
Mas temos que ter a capacidade de nos integrar nas cadeias de construção europeus, sim, e ter a capacidade de garantir alguma autonomia em algumas áreas. E penso que há, aliás, objetivos na metalomecânica se desenvolver alguma capacidade de produção de armamento que pode ser muito interessante num futuro próximo.
Em que metalomecânica estamos a falar de que é exatamente?
Tanto quanto sei, na produção de material que, a partir da metalomecânica, das indústrias de metalomecânica existentes, material que pode ser usado em situações de conflito e que...
Mas armamento, em breve, ou, por exemplo, carros de combate...
Material para fins bélicos, assim quiser, que isso é bastante... Será uma capacidade que nós abandonámos há muitos anos e que, penso, de acordo com a informação que tenho, estaremos em condições de restabelecer no próximo, num prazo relativamente curto.
Com cooperação internacional? Ou...
Não, interna, uma capacidade interna de desenvolvimento mesmo. Uma capacidade interna.
E tendo em conta tudo isso que foi dito, na sua opinião, qual é que acha que devia ser a estratégia a seguir por Portugal em termos de desenvolvimento de capacidades e de equipamentos a instalar?
Eu penso que o caminho que está a ser seguido é relativamente consensual, porque é positivo. Nós temos instalada capacidade e temos sobretudo a capacidade de evoluir para coisas mais sofisticadas, se assim o quisermos. Mas nós temos uma indústria aeronáutica e aeroespacial relativamente desenvolvida. A capacidade de construção naval que tem condições de evoluir positivamente, não para navios de grande porte, mas pelo menos para o nível de patrulha que nós necessitamos. Julgo que era interessante procurarmos desenvolver parcerias na área da construção naval que nos permitisse ter aqui uma capacidade relevante, não de construção de submarinos, mas pelo menos de
manutenção
das frotas de submarinos que os estaleiros alemães produzem em grande quantidade para todo o mundo e que nós aqui poderíamos ter capacidade de reparação e manutenção. E a partir da indústria de metalomecânica evoluir também para a construção, para a capacidade, para o fortalecimento de meios de ação terrestre. Com estes três setores, mais a capacidade ciber e as áreas tecnológicas, eu penso que nós quase que damos cartas, quase que contamos em, ou podemos contar nos diferentes setores relevantes para a produção de indústria, para a produção industrial na área da defesa ao nível europeu. Agora, temos que nos inserir nas cadeias de produção europeias, porque também não podemos produzir só para nós, porque o nosso mercado não chega para isso.
Não tem escala.
Não.
Sr. Mais Costello, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É com estas previsões e aspirações que terminamos mais uma edição do podcast Política com Palavra. Até para a semana.